Vira e Mexe, o forró de todo o Brasil. Apresentação, Paulinho Rosa.
Olá, ouvintes da Rádio USP, está começando mais um Vira e Mexe. Eu sou Paulinho Rosa e a partir de agora tem forró, tem baião, tem shot, tem chachado, tem arrastapé, tem coco, tem muito da música nordestina. E a gente começa, como sempre, com uma homenagem a Dominguinhos no Cantinho do Dominguinhos.
O Cantinho do Dominguinhos, no Vira e Mexe.
E a música de hoje no Cantinho do Dominguinhos é uma música de Cecel, forró muito gostoso, muito cheio de swing, chamado Chameguinho, que a gente ouve com ele cantando Dominguinhos.
Ô Borel, me junta aí com o Mané Serafim e Valdomiro e faz essa miséria toda, vamos embora. Meu bem, castigando esse passo miudinho, faz aquele chameguinho, não dê bolas pra ninguém. Você é meu café com leite, é o queijo dentro do meu pão, é o chão pra que eu me deite e aceite seu coração. Meu bem, você me sacuda, me acuda, me dê um nó. Mostre pra esse povo que você é quente, mostre pra essa gente que você é meu xodó.
Mostre pra esse povo que você é quente, mostre pra essa gente que você é meu xodó.
Quero ver o povo todo se babando, quero ver você dançando comigo no canto só, com aquele chamego de fazer ruê, pra todo mundo ver do chão levanta pó. Mostre pra esse povo que você é quente, mostre pra essa gente que você é meu xodó.
Mostre pra esse povo que você é quente, mostre pra essa gente que você é meu xodó.
Vamos embora, vamos seu domingo, vamos seu chiquinho. Meu bem, castigando esse passo miudinho, faz aquele chameguinho, não dê bolas pra ninguém. Você é meu café com leite, é o queijo dentro do meu pão, é o chão pra que eu me deite e aceite seu coração. Meu bem, você me sacuda, me acuda, me dê um nó. Mostre pra esse povo que você é quente, mostre pra essa gente que você é meu xodó.
Mostre pra esse povo que você é quente, mostre pra essa gente que você é meu xodó.
Quero ver o povo todo se babando, quero ver você dançando comigo no canto só, com aquele chamego de fazer ruê, pra todo mundo ver do chão levanta pó. Mostre pra esse povo que você é quente, mostre pra essa gente que você é meu xodó.
Mostre pra esse povo que você é quente, mostre pra essa gente que você é meu xodó.
Meu bem, castigando esse passo miudinho, faz aquele chameguinho, não dê bolas pra ninguém. Você é meu café com leite, é o queijo dentro do meu pão, é o chão pra que eu me deite e aceite seu coração. Meu bem, você me sacuda, me acuda, me dê um nó. Mostre pra esse povo que você é quente, mostre pra essa gente que você é meu xodó.
Mostre pra esse povo que você é quente, mostre pra essa gente que você é meu xodó.
Ora se é xodó inteiro. Vamos lá.
E essa foi Chamenguinho, que nós ouvimos com Dominguinhos, aqui no cantinho dele, o cantinho do Dominguinhos.
O cantinho do Dominguinhos, no Vira e Mexe.
E o Vira e Mexe dessa semana traz mais um convidado, e dessa vez um convidado que é muito criativo e faz uma coisa muito especial e diferente, porque ele mistura a música oriental, ele traz vários temas e vários itens da música oriental para o forró, tanto que o trabalho chamou Forró Bodó Oriental. Estou falando com o Felipe Gomide, seja muito bem-vindo, meu amigo, tudo bom?
Olá, Paulinho, grande prazer, uma honra estar aqui novamente no Vira e Mexe, esse programa maravilhoso. Olá a todos os ouvintes, um prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho do Forró Bodó Oriental.
Eu expliquei direitinho, você traz esses elementos, esses itens da música oriental, de uma parte da música oriental. Lógico que o Oriente é muito vasto e tem muita coisa, mas você pega um pedacinho, eu queria que você explicasse um pouco isso para os ouvintes do Vira e Mexe. O que é exatamente esse trabalho e como você mistura ele com o forró?
Maravilha! O Forró Bodó Oriental é o meu primeiro álbum autoral, né? agora trabalhando numa carreira solo, né, com o Felipe Gomide, trazendo meu nome para o projeto. E ele faz uma fusão que a gente já realizava, né, no Chachado Novo, de certa forma, em outras bandas que eu toquei como Orquestra Bandida, que é justamente a fusão da música, né, do nosso forró com a música principalmente de povos ali do Oriente Médio, né? Então, o oriental realmente é muito extenso, né? A gente tem o Extremo Oriente, Japão, China, mas principalmente, digamos, os povos árabes, né? Os turcos, persas, os povos ciganos. E essa influência que a gente busca trazer para esse trabalho do Forró Bodó Oriental, que vem justamente através dessa pesquisa, né? A gente, todos nós sabemos aí que o Brasil tem muito presentes as matrizes culturais, né? Negra, indígena, dos povos originários, europeia, portuguesa, sim, né? Essas três grandes matrizes. Mas muitas vezes a gente desconhece, por exemplo, a contribuição dos ciganos para a nossa cultura popular, por exemplo, ou então mesmo dos árabes, dos mouros, muçulmanos. E quando a gente faz um estudo dos nossos ritmos, melodias, especialmente do sertão nordestino, né, a gente percebe que às vezes a gente não encontra essa musicalidade tão presente nem na música portuguesa tradicional, né, nem nas demais matrizes, mas vai encontrar essa semelhança na música turca, na música libanesa, né? Então, é a partir dessa pesquisa que foi feito o Forró Bodó Oriental, né?
Uhum. Ah, embora os mouros, de certa forma, eles estejam já dentro, né, da cultura da Península Ibérica, né, pela invasão que teve, enfim, mas é claro que não com essas peculiaridades, com esses elementos tão fortes quanto os que você traz. Agora, Felipe, como é que isso chegou na sua vida? Da onde vem essa paixão pelas coisas? Eu me lembro que a gente já conversou um pouco sobre isso na primeira vez que você teve no programa, né? Ainda com o Chachado Novo, falando um pouco das viagens que vocês fizeram, mas como isso entrou? Da onde veio essa curiosidade? Porque as paixões nos tomam, às vezes, sem a gente saber direito. O forró foi assim comigo. Mas como é que foi para você a entrada dessa música e dessa cultura oriental?
Eu tive um caminho interessante que na minha juventude eu era muito roqueiro, né, Paulinho? Tocava bateria em banda de rock, 13, 14, 15 anos de idade. E realmente esse despertar da música brasileira, da cultura popular, veio de uma maneira muito forte para mim, né? Com meus 17, 18 anos, comecei a falar, nossa, mas eu fico ouvindo e reproduzindo músicas, né, de outros países, de outros povos, cantando em inglês, sabe? Coisas que eu não desmereço, né? Mas eu falei, poxa, e a música do Brasil, né? E o nosso som? E fui nessa pesquisa sendo tomado mesmo, com uma paixão, assim. Então, indo atrás dos maracatus, indo atrás dos cocos, das ciranas, do forró, dos mestres, Jackson do Pandeiro, Luiz Gonzaga. E nesse caminho que eu cheguei na rabeca, né? E acho que a rabeca foi o grande conector desses dois universos, né? Porque nos meus primeiros estudos com a rabeca, eu tive a alegria e a oportunidade de integrar uma banda que estudava música oriental, né? Música árabe, né? Era a Yakin Ensemble, com Mário Afonso III, que é um grande músico de São Paulo, pesquisador dessa linha também. E, concomitante, né, esse trabalho, a gente montou o Chachado Novo, né? E eu acredito que essas duas linguagens, elas estão muito próximas, né? Tanto em termos de ritmos, quanto de melodias e arranjos, quanto a coisa do baile, da festa, da música dançante, e até em instrumentos, né? E eu sentia que quanto mais eu me distanciava da música, digamos, comercial da rádio ali, da MTV, da época, e ia conhecendo as músicas de comunidades, de povos, isso sentia que tinha um valor, assim, que me atraía muito mais. E fiquei nessa pesquisa, estamos aí até hoje, né? E daí tive a alegria de, a partir dessas pontes, viajar também para países do Oriente, para estudar, para conhecer artistas, músicos, né? Trocar fazendo workshops de música brasileira no Irã, por exemplo, na Turquia, né, no Marrocos. E essas vivências agregam, né, agregaram muito para a formação e o amadurecimento desse trabalho. Mas eu acredito muito que é uma linguagem que é muito semelhante. É realmente quando a gente ouve a música cigana, turca, por exemplo, e ouve o forró instrumental, você fala, poxa, não tem como, isso é muito parecido, sabe? É muito semelhante.
Então, quando eu comecei a falar do programa, eu falei disso, que é muito criativo, muito diferente, muito legal que alguém traga esses aspectos todos, que acho que é importante a gente se conhecer, né, como um país jovem, conhecer as tradições dos países muito mais antigos com a gente, que tem muito, não tem, né, já colaboraram demais, a gente às vezes nem sabe. Mas vamos ouvir alguma coisa já para as pessoas irem entendendo isso, os ouvintes da Rádio USP entendendo. Qual que você quer que a gente comece?
A gente pode começar com a Rabeca Hermética, a chegada de Safi Aldin no sertão. Ela tem um nome bem grande, a Rabeca Hermética, né? Que é a música que abre o disco, né? E ela faz um pouco dessa questão do Hermética, do Hermes Trismegistus, do Hermetismo, desses conhecimentos musicais, né? Que passam por Pitágoras ali e chegam até hoje, com o nosso mestre Hermeto Pascoal, né? Ela tem uma citação de uma música, O Ovo, do Hermeto Pascoal. E a participação do grande mestre Carlos Malta, né? Que toca flauta, faz um solo incrível. Espero que vocês gostem. Rabeca Hermética.
Fantástica que nós ouvimos com Felipe Gomide, participação muito especial do grande Carlos Malta, incrível Carlos Malta, muito legal, muito legal. A partir desse som e ouvindo esse subtítulo dessa canção, você conta uma história nesse trabalho?
Sim, Paulinho, com certeza, né? É um álbum pensado, digamos, à moda antiga, assim, né? Com meio que um começo, meio e fim, né? São 10 faixas autorais, mas que grande parte são instrumentais, né? Tem 2 cantadas, né? E 8 instrumentais. Mas eu busco contar, assim, uma história que é justamente começar, por exemplo, a gente começa a primeira música já num cenário mais nordestino, né? Apesar de ter uma influência já melódica, instrumental, oriental, por exemplo. E ao longo do disco a gente vai caminhando como se fosse ali o disco um grande encontro de culturas e momentos, né? Então a gente tem 3 músicas do álbum que são em ritmos ímpares, né? Que não são comuns no Brasil, mas são muito comuns em países do Oriente, né? Turquia, por exemplo, Líbano, Síria, Norte da África.
Explica isso de ritmos ímpares para as pessoas entenderem melhor.
Bacana. Na música brasileira a gente tem, na cultura popular principalmente, quase 90% das nossas músicas são em ritmos pares, né? Então a gente tem o forró, o samba, o funk, o axé, o pagode, são ritmos pares, né? A gente escreve 2x4 ou 4x4. A gente conhece a valsa, que é em 3, todo mundo conhece, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, que é o ritmo do compasso da música. E nessas tradições é muito comum ter ritmos ímpares. Então, por exemplo, a gente tem o ritmo 9, né, que é muito comum, 9x4, o carcilama, que é usado em danças de roda, que as pessoas dão as mãos igual uma ciranda, só que ela não tem um ritmo como a gente estaria acostumado no Brasil. Ela é 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, somando 2, 2, 2, 3, o 9, né? Ou o 7x8, que é muito utilizado, que é o 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Isso aos nossos ouvidos, no começo, soa uma coisa até meio confusa, né? Ao mesmo tempo que bem instigante, né? A gente percebe como esses ritmos mexem com a gente, né? Com esse álbum foi bem interessante mostrar, né? Trazer melodias, né? Regionais nossas, das nossas escalas nordestinas brasileiras, para esse contexto desses ritmos orientais, né? Como se fosse uma ponte que sempre existiu, mas parece que em algum momento foi separado, né?
A gente, depois dessa pequena aula do Felipe pra gente, a gente vai fazer um rápido intervalo e a gente volta desse ponto, que eu quero perguntar algumas coisas a respeito disso que falou, da utilização dos ritmos ímpares dentro da sua música e como isso é recebido pelo pessoal que vai assistir o show, o pessoal que vai dançar e tudo mais. Mas guarda aí essa resposta, Felipe, pra gente depois do intervalo aqui no Vira e Mexe, tem muito mais do Felipe Gomide. E você, esse trabalho tão bacana, esse trabalho tão incrível que chama Forró Bodó Oriental. Saiam daí.
Estamos apresentando Vira e Mexe na Rede USP de Rádio.
E o Vira e Mexe está de volta aqui na Rádio USP, lembrando sempre que nós temos um contato com vocês lá no Facebook, ainda estamos no Facebook, o nome da nossa página é Programa Vira e Mexe, manda seu recado, manda sugestão crítica, o que vocês quiserem. Eu, Paulinho Rosa, assim, dessa maneira, lá no Instagram, esperando também o contato de vocês. O Vira e Mexe que hoje está trazendo o Felipe Gomide com o seu Forró Bodó Oriental, conversando aqui sobre toda essa influência que ele traz da música oriental para o nosso forró e também, de certa forma, do nosso forró para a música oriental. Enfim, acho que sempre tem uma mão dupla nesse papo todo. E ele contou um pouco da questão de que a música oriental usa muitos ritmos ímpares, ou seja, as divisões não são pares, são ímpares, como é na música brasileira tradicional. E eu queria saber, Felipe, como é que isso funciona para dançar. Existe algum estranhamento para dança? Porque a gente sabe, o forró, ele vive muito, mas muito da dança. A gente tem essa ligação muito próxima com a dança. É quase impossível você assistir um show de forró. As pessoas querem dançar, elas se levantam, seja num teatro, só com cadeiras, dão um jeito de ir lá pro cantinho, dar uma dançadinha, ou dançam na cadeira. Eu me lembro que na época da pandemia a gente fazia forró e as pessoas ali na cadeira não podendo se aproximar e desesperadas, né? Como é que isso funciona com o seu forró bodó oriental e os ritmos ímpares?
Então, a reação do público eu acho sensacional, assim, né? Porque, claro que eu busquei um equilíbrio no álbum para ele ser um álbum, por exemplo, a gente tem 7 músicas em ritmos, né, do forró, né? Ritmos brasileiros. Tem umas que puxam um pouco mais pro coco, mais baião, é shot, né? 3 músicas ímpares, justamente porque para não causar um estranhamento tão grande nas pessoas que aquilo ficasse um pouco diferente demais. E mais dentro desse contexto das músicas do álbum, durante as apresentações é muito interessante, porque como é um baile de forró, que a gente mescla também com temas clássicos, instrumentais aí do forró brasileiro, que puxam muitas vezes para esse lado oriental, sem saber ou não, quando a gente coloca as músicas ímpares, a gente explica para as pessoas, né? E a gente põe o desafio de fazer essa dança, ensinando a marcação, porque ela realmente, o passo do baião, o passo que a gente faz no chachado, no shot, a gente não vai conseguir encaixar nesses ritmos ímpares, porque senão vai ficar trocado, vai ficar realmente cruzado. Mas tem sido muito divertido, né? Porque as pessoas pegando a célula, elas se desafiam ali e acaba sendo um momento de descontração, né? Até nessa última apresentação que a gente fez, tinha um pessoal da dança de roda circular, que a gente puxou uma ciranda em 9. Né? E o pessoal dançou certinho, assim, a gente foi até impressionado. Foi bem legal.
Felipe, vamos ouvir um pouquinho mais do disco e continuar com esse papo? Pode ser? O que você sugere agora pra gente ouvir?
A gente pode seguir com... Bom, a gente tá falando em ritmos ímpares, né? Então eu vou sugerir a gente colocar o Bendito São Jorge da Capadócia, que é uma música num ritmo ímpar, né? No 9, né, por 4, Carcilamo, um ritmo super popular no Oriente. O pessoal canta na torcida de futebol, usa esse ritmo ímpar, né? Mas pra gente é super diferente. E ele tem a participação da Mestra Penha, da Paraíba, cantando, e da Caterina Duca, que é uma grande amiga e cantora grega, que cantou em grego, fazendo esse bendito, né? Inspirado nos benditos das bandas de pífanos tradicionais, né? Que fazem os benditos, e a gente fez o Bendito São Jorge da Capadócia, que é um santo quase universal aí, né? Tanto no nosso sincretismo brasileiro, quanto na cultura turca, grega. E esse é o Bendito São Jorge da Capadócia em 9x4.
Vamos lá, então vamos ouvir Bendito São Jorge da Capadócia com Felipe Gomide e essas participações todas citadas aqui no Vira e Mexe.
Me
Essa que nós ouvimos agora foi Bendito São Jorge da Capadócia. E é muito legal, Felipe, que você traz esses aspectos todos culturais, porque é tudo tão misturado, a música é tão ligada às questões religiosas e toda a construção de um povo, que é muito bacana quando alguém vem com essa bagagem toda e traz para a gente um trabalho feito em cima disso tudo, né? Muito, muito especial. Felipe, além, claro, da influência dos ritmos, né, você trabalha também com alguns instrumentos que não são tão comuns aqui no Brasil, né? Não são ditos instrumentos brasileiros, né? Você quer falar um pouquinho disso? Quais instrumentos você usa e se você usa nas músicas tradicionais? E aí eu tenho uma outra pergunta, mas antes de falar dos instrumentos, fala um pouquinho disso tudo.
Ah, maravilha. Esse álbum foi uma oportunidade mesmo para fazer essa experiência, né, de timbres, né, instrumentos. Então a gente trouxe nesse álbum, por exemplo, né, como instrumentos base, né, a zabumba, pandeiro, a rabeca, né, com certeza a sanfona, né, o pífano, que são instrumentos da cultura, né, da nossa cultura popular brasileira. Mas trouxemos nos graves, tem o sousafone, né, que é um instrumento que eu adoro, que também está muito presente no nosso forró, na nossa história, o baixo elétrico. Mas aí entraram o quê? Muitos instrumentos de sopro orientais, né? Então a flauta nai, que é uma flauta árabe super tradicional, o clarinete turco, também diversas músicas, que é um instrumento muito característico da música turca, né? Tivemos o alaúde, né, que tem diversas músicas também, que é um instrumento que eu acho maravilhoso, o alaúde árabe. E o chumbus, que é uma espécie de bandolim turco, cigano, que acho que muito provavelmente foi a primeira vez no Brasil que se gravou esse instrumento numa música brasileira, assim. E tá tudo isso presente aí no álbum, no Forró Vodó Oriental.
E como é que é a sonoridade, qual é o nome mesmo desse último?
O chumbus. Chumbus. Que é como se começasse com C cedilha, U, né, M, B, U, S. Chumbus, eles falam. Que é, parece uma panela, né, o instrumento. Parece literalmente uma panela, assim, com diversas cordas, né, esticadas, são acho que cordas duplas, né, 5 cordas duplas, e ele é feito para tocar em cortejos mesmo, na rua, né, com uma espécie de banjo. Ele tem também uma pele de esticada, né, e é muito interessante o timbre dele.
Em qual música que você usou ele? Tem alguma delas a gente consegue ouvir?
Sim, por exemplo, o chumbus tem no Baião do Sultão, né? No Baião do Sultão ele até aparece um momento sozinho, que é bem interessante. Tem na Tarafa do Sertão também, ele está presente.
Ah, vamos ouvir então o Baião do Sultão.
Já vamos lá.
Falou, Felipe, vamos ouvir. Vai lembrar que eu não estou falando dos autores, todas as músicas são do Felipe Gomídio, então mais uma dele, Baião do Sultão, interpretada por ele e com um instrumento que eu não consegui decorar o nome até agora.
A gente tem o chumbus,
chumbus,
tem viola caipira, vocês vão escutar também, e o clarinete turco, né?
Vamos lá, Baião do Sultão. o Felipe Gomide interpretando Baião do Sultão, música dele mesmo, e que tem esse instrumento todo diferente, que a gente não usa tanto no Brasil. Agora, o Felipe, eu tenho uma dúvida. Nas músicas que vocês compôs, você colocou esses instrumentos e também trouxe essas influências orientais. Agora, no show, você faz alguns covers da música brasileira? E se faz, você traz um pouco dessa coisa oriental para pôr dentro da música brasileira tradicional e põe esses instrumentos diferentes também nos covers quando você faz?
Sim. Essa é uma das nossas propostas, né? Para ter tanto o formato de show, teatro, né? De Sescs, por exemplo, e quanto o formato baile, né? A ideia foi trazer para esse repertório justamente músicas instrumentais que remetem, né, músicas brasileiras do nosso forró, que remetem a esse universo oriental, seja de uma forma consciente ou não, né? Mas a gente pega um Casamento da Raposa, por exemplo, um Cabaceira Mon Amour, que a gente vai perceber na construção dessas músicas uma semelhança muito grande com a música instrumental oriental, né? Até em escalas, intervalos que são utilizados. Ou a gente tem músicas como o Baião do Deserto e outras, né, o Petroforró, que são referências mais diretas, né, na composição popular brasileira a esse universo oriental. E a gente costuma fazer formatos diferentes de shows, né, dependendo da formação, da capacidade do lugar. Então, tem shows que a gente leva uma formação maior, né, até hoje todos a gente levou o derbak, por exemplo, né, como instrumento de acompanhamento. O alaúde já teve alguns shows, os sopros praticamente sempre. E tem formatos mais reduzidos, que a gente não vai ter toda a instrumentação oriental, né, mas que a viola caipira, por exemplo, né, a sanfona, são instrumentos que remetem à rabeca, né, ao Oriente totalmente, né? Então, isso funciona muito bem também, né, com essa formação regional brasileira, a sonoridade ela se mantém, né, meio híbrida, né?
Felipe, eu quero voltar ainda nessa questão dos instrumentos, porque eu tenho mais algumas curiosidades, mas a gente precisa fazer mais um rápido intervalo aqui no Vira e Mexe e a gente já volta. Não saiam daí, que está muito legal esse papo, muito curioso, muito diferente esse forró bodó oriental do Felipe Gomes.
Estamos apresentando Vira e Mexe na Rede USP de Rádio.
E o Vira e Mexe está de volta aqui na Rádio USP. Hoje nós estamos com esse convidado muito, muito bacana, que é o Felipe Gomide, trazendo o seu forró bodó oriental. Essa mistura entre forró e a música oriental, que ele já explicou e que a gente agora dá sequência. Nós vimos falando dos instrumentos diferentes que ele traz para esse trabalho, com sonoridades diferentes, e que aí apimenta um pouco mais essa influência que ele traz da música oriental. Felipe, uma coisa é trazer os instrumentos, a outra coisa é ter quem tocar e saber tocar colocando dentro do forró. Como é que você tem feito? Quer dizer, os músicos, enfim, é lógico, vocês ensaiam, tem todo um trabalho, mas você já tem instrumentistas que tocam esses instrumentos ou tem todo um trabalho desde o início que você fez trazendo para eles os instrumentos e como você quer colocar dentro da música brasileira?
Ah, bacana. Essa questão da instrumentação e arranjos para o álbum e para o disco foram muito interessantes, né? Eu tive a alegria de contar com muitos músicos incríveis, assim, né? Que toparam participar do projeto. E todos os instrumentos que são tocados ali são por pessoas que já são profissionais deles, né? Então, tanto no alaúde, quanto no clarinete turco, na flauta nai, são músicos que já trabalham com essa linguagem, né, da música oriental, que toparam estar no projeto, né? E também eu tive, ao mesmo tempo, o que aconteceu foi, sim, alguns músicos brasileiros, né, assim, que estão ligados à música brasileira mesmo, à nossa música do forró, que não tinham a experiência dos ritmos ímpares, e aí a gente fez um trabalho de ensaio mesmo, com calma, assim, porque não é da noite pro dia, assim, que a gente consegue, né, interpretar, né, no instrumento esses ritmos. Então, mas era uma galera muito, muito fera, né, que participou, Gegé Medeiros, o Bruno Duarte já tinha essa linguagem, e então rolou muito bem, assim, né. Mas realmente os instrumentos são tocados pelos músicos que já desenvolvem essa linguagem há bastante tempo.
Sim, eu vi aqui que o Gabriel Levy também participa, né? O Gabriel Levy eu já vi ele, até porque ele integrou uma UACA, né? Ele já tinha algum conhecimento, alguma familiaridade com alguns instrumentos orientais, né? Ele eu já sabia.
Sim, com certeza, né? O Gabriel Levy, um dos convidados muito especiais do álbum, e diversos membros, por exemplo, Natanael Souza na sanfona, o Eliezer Tristão da tuba, o Bruno Duarte também, todos eles a gente já tinha trabalhado juntos em outros projetos, na Orquestra Bandida, por exemplo, uma música de banda de música cigana oriental, né? Então a gente já tinha essa linguagem em comum, né? O que facilitou muito, mesmo no Xaxado Novo, né? Com o Bruno, com o Eliezer, que também fazem parte do grupo, né? Isso ajudou muito, assim, não foi algo que eu tive que fazer do nada, assim, eu já tinha uma galera muito preparada, assim, posso dizer.
Acerto. Vamos ouvir mais uma música?
A gente pode escutar agora Água de Rosas, que é a música que tem a participação da maravilhosa Janaína Pereira, né? A Jana que topou também participar do projeto e gravou esse shot, que tem também o alaúde do Bernardo Bittencourt, um grande músico também da música oriental. E se chama Água de Rosas.
Vamos lá, Águas de Rosas, mais uma composição do Felipe Gomide, com ele, participação muito especial de Janaína Pereira. essa que nós acabamos de ouvir foi Água de Rosas, com Felipe Gomide e Janaína Pereira, grande Janaína Pereira. Felipe, como é que é, né? Eu não sei se foi seu primeiro trabalho solo, mas você vinha de trabalhos com bandas, que é um trabalho coletivo, é um trabalho que precisa de uma certa democracia, né? Todo mundo opinando e participando e tal. Aí agora vim para um trabalho solo. Aumenta também a responsabilidade, porque de certa forma é o seu trabalho, você que planeja tudo, idealiza tudo. É mais difícil, é mais fácil, mais prazeroso ou é só diferente?
É, eu sempre, minha vida inteira, sempre trabalhei muito com banda, né? Desde os 13 anos de idade eu tive banda, levando como relacionamentos muito sérios, né? Que de fato sempre foram, né? Profissionalmente. Então foram em diversas linguagens, diversos instrumentos, até sempre trabalhei com bateria há muitos anos. E realmente acho que foi fruto de um amadurecimento, mas isso também de uma necessidade, né? Porque quando veio a pandemia, foi aquele momento, né? Que, poxa, ficou todo mundo sem shows, tudo fechado, a gente sem poder se conectar. E eu acabei me mudando para o interior, né? E pensando já na volta da pandemia, tive a alegria de ter uma filhinha também nesse processo. E aí a gente começa realmente a pensar e querer falar como vai ser, né, a volta, né? Com essa exigência grande que as bandas têm, né? De compromisso, né? Eu sempre gostei de trabalhar muito profissionalmente, dedicar os projetos, né? E eu falei, poxa, talvez seja o momento de eu buscar um projeto que eu vá ter uma autonomia maior, assim, né? Pensando em um projeto mais familiar até, e ao mesmo tempo satisfazer uma coisa que sempre foi um sonho, né? De poder, poxa, sentar e fazer 10 faixas do jeito que eu gostaria, né? Com os instrumentos que eu gostaria, trazendo um projeto bem autoral, assim, bem íntimo, né? Pode dizer assim. Então acho que tudo confluiu para esse momento, né? E foi muito bacana porque, claro, todas as bandas que eu participava, por exemplo, o próprio Chachado Novo, né, a Orquestra Bandida, que tocava na... São bandas que estão super bem, continuaram, a amizade está muito forte, a gente toca juntos, a gente se encontra, né, o pessoal participa dos projetos e vice-versa. Então, acredito que expandiu aí, né, esse universo de bandas, de grupos, mas é um novo desafio, com certeza, né, trabalhar 100% solo. Às vezes você vai ter, que nem você falou, uma facilidade de comunicação, porque afinal de contas você está sozinho, né? E de botar para fora aquilo que está dentro mesmo. Mas realmente o formato de banda é muito uma família, né? Então se você está mais cansado, outro dia tem outro que está mais empolgado, que já puxa. E se você está sozinho, é isso. Você precisa realmente... Tá, confiar no trabalho, ter paciência, assim, saber que todos os caminhos da arte são difíceis, né? Caminhos novos, mas está sendo muito prazeroso. Eu tô muito feliz assim, com como o projeto tem se desenvolvido e principalmente com o apoio de, né, todos os músicos, né, as bandas e o pessoal que eu sempre trabalhei junto, que continuam, né, juntos, conectados com esse projeto.
Sim, sim. E isso traz uma coisa que é muito legal, porque sair de uma banda não significa briga necessariamente, né? Significa sair da banda por outros objetivos e continuar amigo e até participando. Isso é muito legal e acho que traz uma referência bacana para as pessoas entenderem, né, que sair da banda é só sair da banda, né? Não precisa, assim como sair de um casamento, não precisa ser briga, né? Simplesmente você sai de um casamento.
Com certeza.
Às vezes tem litígio, claro, mas às vezes não. É muito legal a gente pensar um pouco nisso tudo também, trazer isso para a vida pessoal. Ô Felipe, vamos ouvir mais uma, que nosso tempo está acabando. Eu que gosto de mostrar esse seu trabalho, que eu sempre acho muito criativo e diferente. E eu sempre falo que isso é muito importante para o forró. A cultura é viva, né? A gente tem que ficar... As evoluções são necessárias, sem perder a importância de um trio nordestino, de um Luiz Gonzaga, de um Jackson, mas eles também já fizeram ali as evoluções dele e as pessoas continuam fazendo, né? Mudando um pouco a cara. Por isso que eu adoro o teu trabalho, sempre acho muito incrível. O que, que a gente ouve agora?
Coco Destemperado, para ter uma de pife também, né? A gente ama essas outras, tinha a rabeca aí como predominante, e essa é uma espécie de coco de pife, né? Um coco instrumental aí, partindo pro forró, baião, tem um quesinho de armorial também, assim, no meio, né?
Vamos ouvir, então, o Coco Destemperado, mais uma composição do Felipe Gomide, com ele tocando. Vamos lá!
Thank you.
E essa foi o Coco Destemperado que nós ouvimos com Felipe Gomide. E eu adoro coco, Felipe. Vou ser sincero para você que uma das minhas paixões é coco. Acho coco um ritmo muito legal, é muito divertido, é muito gostoso. É, você, quando fez esse trabalho, você se preocupou exatamente também com essa diversidade, né? Você já trouxe outras diversidades, que foi toda a influência oriental, mas a diversidade que o forró tem em si, quer dizer, misturar um pouco com o baião, um pouco com o xote, um pouco com o coco, o arrastapé, enfim, os diversos ritmos que compõem essa coisa tão incrível que é o forró?
Sim, com certeza, né? Foi bacana que esse foi o álbum que eu realmente projetei, assim, né? Antes de começar a escrever as músicas, eu pensei no álbum, falei, pô, tem que ter dois shots, né? Pelo menos uns dois shots pra equilibrar, tem que ter alguns baiões mais pra frente, tem que ter algumas músicas ímpares, né? Que é a ideia do projeto. Tem chachado, né? Se você pega ritmicamente falando, né? Tanto do coco, a gente tá falando apenas do ritmo, não da manifestação do coco, coco de roda, cantado, improvisado, né? Mas a gente vai ter elementos do chachado, do coco, né, do forró. Então tá bem rico ritmicamente, assim, foi sim um objetivo do trabalho trazer, né, todos esses ritmos aí. E claro, tem o Derbaque para cá, tem o Azabuma para lá, ele tá um pouco diferente justamente por essa busca, né, da instrumentação, né?
Sim, claro. Felipe, nosso tempo está acabando, está se esgotando, infelizmente. Eu queria que você contasse um pouco onde a gente acha o seu trabalho, se os ouvintes do Vira e Mexe quiserem conhecer mais. Você tem feito show, estão nas plataformas digitais, como é que encontra tudo isso? Você falar um pouquinho.
Antes de mais nada, agradecer demais a participação aqui, Paulinho, esse programa maravilhoso. E vocês podem me encontrar, pessoal, tanto lá no Instagram, né? Eu tô como Felipe Gomide Rabeca, é onde eu divulgo os shows e agenda e tudo mais. E para ouvir o trabalho tá muito fácil, tá em todas as plataformas, só colocar Felipe Gomide ou Forró Bodó Oriental. Tamo no YouTube, tamo no Spotify e fico muito feliz, né, com a atenção, o carinho de todos aí para escutarem esse trabalho.
É isso, Felipe, muito obrigado, sempre muito parabéns pro teu trabalho, hiper profissional, super trabalhado mesmo, né, preocupado com as nuances todos e trazer essa mistura de culturas que é tão importante nesse país que a gente tem, tão diverso, tão jovem, mas cheio de influências, né, então é muito importante esse tipo de trabalho que você faz, obrigado mesmo. Quero agradecer ao Beto Alves, que sempre me ajuda na produção do programa e faz essa parte técnica impecável, sempre muito legal para o Vira e Mexe, para a Rádio USP, e a gente volta no próximo sábado a partir das 11 horas com mais um Vira e Mexe.
A Rede USP de Rádio apresentou Vira e Mexe, o forró de todo o Brasil.